Olá, o meu nome é Vânia e este é o meu podcast, o Âmbar. Aqui vais encontrar semanalmente uma página em branco onde as possibilidades de conversa são infinitas. Vem daí comigo. Olá, olá e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Âmbar, o primeiro deste novo ano, por isso, antes de mais, feliz ano novo. A quem está por aqui a ouvir, feliz 2024, desejo a todos um ano, acima de tudo, com muita saúde e espero efetivamente que tenham tido umas ótimas entradas, umas ótimas festas junto da vossa família. Por aqui houve uma pausa no negócio nas últimas duas semanas do ano e na primeira de janeiro, por isso estamos a voltar agora, sim, umas férias, bem que lá está. O conceito de férias agora com uma criança tão pequena, e acredito que quando for maior é a mesma coisa, o conceito de férias na verdade mudou, não é? Porque isto é no fundo ter férias de um trabalho e ir para o outro trabalho, no fundo é isso, mas é bom e sinto-me sempre muito privilegiada por poder fazer estas pausas e continuar a fazer estas pausas no meu negócio, pausas conscientes, para de facto poder estar mais presente, cada vez mais presente na vida da minha filha, que está quase a fazer um ano, e efetivamente, apesar de todo o cansaço e tudo, é um prazer poder assistir ao crescimento e principalmente neste primeiro ano, os bebés desenvolvem-se assim de uma maneira meio louca, então é sempre interessante ver este desenvolvimento e poder, de facto, assistir a isto na primeira linha, sem sentimentos de culpa, sem estar a sentir que estou a falhar no trabalho, etc. E acho que essa é, assim, a minha grande motivação agora, enquanto empreendedora, enquanto dona de um negócio, é poder continuar a plantar estas pausas e este equilíbrio entre vida familiar e vida profissional. E na verdade isto parece aqui quase uma introdução, não foi de todo pensada, mas parece um bocadinho uma introdução para a temática de hoje, porque efetivamente, como eu já disse, eu não tenho propriamente um guia para este podcast, eu falo daquilo que estou a sentir no momento. E este episódio surgiu no seguimento no final de 2023, eu fiz uma pausa no negócio, mas eu não fiz propriamente um detox digital como costumo fazer noutras alturas, ou seja, eu não apaguei as aplicações do meu telemóvel, não estive 100% desconectada do mundo online porque não senti que estava a precisar disso, e na verdade eu, com uma bebé tão pequenina e com tanta exigência, eu acabo naturalmente por estar muito menos tempo no mundo online quando estou com ela, e até porque eu não gosto propriamente de estar muito, quando estou com ela, estar a mexer no telemóvel, porque é incrível como os miúdos hoje em dia já ficam super, absorvem muitas tecnologias e já querem mexer no telemóvel, então eu, quando estou com ela, eu tento mesmo não estar a mexer no telemóvel à frente dela. Ela terá o tempo dela de mexer, então para já, enquanto eu puder, acabo sempre por ter muito esta regra. E então, apesar de não ter sido um detox digital oficial, eu acabei por estar muito menos tempo online, porque, não é? A demanda de uma criança assim o exige. Mas efetivamente acabei por ver muita gente a manifestar desejos para o próximo ano, as resoluções e tudo o que ia acontecer, e isso inspirou-me a gravar este episódio primeiro do ano, de 2024. Porque eu acho sempre muito curioso a questão das resoluções de ano novo e o quanto as pessoas estão super inspiradas e motivadas, e com este episódio eu quero trazer um bocadinho uma perspectiva que tenho sobre porque é que eu acho que as resoluções de ano novo, na maioria delas, acabam por falhar e falham muito cedo, não é? Tipo, lá para novembro percebi-me que não, muitas vezes a meio de janeiro, final de janeiro, as pessoas já se esqueceram delas. E gostava, ou seja, este episódio não é para criticar quem faz resoluções, é para trazer uma nova perspectiva de porque é que as fazemos, porque é que as pessoas sentem esta necessidade e porque é que eu acho que de facto falham. E isto vem de um lugar de uma pessoa que já fez muitas resoluções na vida, não é? Eu, durante muitos anos mesmo, principalmente quando vivia com distúrbios alimentares. Eu vivi com distúrbio alimentar durante 15 anos, então é óbvio que as minhas resoluções de ano novo durante muitos anos eram sempre as mesmas, que é: este ano vai ser o meu ano mais fitness de sempre, vou ser super saudável, vou mudar os meus hábitos, vou treinar 70 vezes por semana, e na maior parte dos casos falhavam redondamente. Aliás, eu acabei por mudar toda a minha vida em 2016 após uma resolução destas, em que eu disse que 2016 ia ser assim o meu ano mais incrível e saudável de sempre, e eu acabei por ficar doente por causa de uma dieta que fiz, e nessa altura eu percebi que já andava nisto há demasiados anos, eram 15 anos a lutar contra mim própria e contra o meu corpo, e então eu decidi que precisava mesmo de me curar e de encontrar outro caminho que não fosse andar aqui todos os anos a proclamar que ia mudar e só ficava mais doente. Então, por um lado, essa resolução de vou ser a pessoa mais saudável não foi nesse ano, não é? Mas acabei por me tornar, de facto, muito mais saudável, mas veio de um lugar em que eu me vi numa situação de eu estou mesmo muito doente e preciso de ajuda. Então, ok, acho que essa resolução foi assim meio desviada, mas acabou até por me levar a um caminho mais saudável e de procura de ajuda. Mas na realidade, durante a maior parte da minha vida, eu tinha estas resoluções: vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e isto é uma coisa muito comum nas pessoas, não é? E eu entendo que esta virada do ano, não é, dá sempre esta esperança de ano novo, 365 páginas ou 366 páginas em branco, bora lá, há todo um livro para escrever. E porquê é que eu acho que isto falha? Duas razões muito simples. Uma delas, eu até acho que partilhei agora no final do ano, eu encontrei um post muito giro que dizia, de facto, que nós fazemos parte da natureza, não é? E a natureza, nesta altura, está completamente a hibernar. Está numa altura de total recolhimento, de olhar para dentro, não é? As árvores estão despidas, muitos animais estão a hibernar. A energia desta época do ano é uma energia muito de acalmar, de slow down, de mais estar quieto, recolhido, de introspeção, não é? De pensar. E depois temos, de facto, a primavera, que é este renascimento, este começar a desabrochar, as ideias começarem a virar de cima, o calor a aquecer o corpo. Naturalmente, esta época do ano, não é? E as pessoas muitas vezes, sou muito preguiçosa para fazer exercício físico. É óbvio que o exercício físico, ele deve constar na nossa vida sempre, mas naturalmente esta época do ano, não é, o nosso corpo está muito mais a pedir para nós estarmos mais quietinhos. Claro que manter uma vida ativa é saudável e é importante, e devemos contrariar um bocadinho às vezes esta apatia que se abate sobre nós, mas este é o ciclo da natureza. Ou seja, quando nós entramos no novo ano, nós estamos em pleno inverno. O inverno entrou há 2 semanas na nossa vida. E o inverno é isto, é este momento de agora é para parar. E nós entramos entramos no ano novo a querer mudar a vida. Porque depois, se vocês repararem, a maior parte das pessoas que fazem resoluções não é uma resolução. São 20, são imensas. E, portanto, nós estamos numa altura de ciclo de natureza completamente parado e estamos a querer ir contra o nosso ciclo de natureza com agora vou fazer 70 mudanças, não é? E para além disto, eu acho que a maior parte das resoluções falha exatamente por esta questão de as pessoas querem mudar tudo de uma vez. E é muito interessante pensar que eu noto cada vez mais, e isto, quer dizer, basta nós abrirmos as redes sociais para vermos que as pessoas se queixam cada vez mais que estão cansadas, que estão exaustas, que a demanda da sociedade é demasiado, não é? Nós temos que estar em todo o lado. O trabalho é cada vez mais... há cada vez mais pressão no trabalho, quem é empreendedor sente cada vez mais pressão para estar e para aparecer e para fazer tudo e mais alguma coisa. Temos que estar sempre em cima das últimas tendências.
em casa, a família, e por outro lado também, por exemplo, nós mulheres não nos podemos perder e temos que continuar lindas e maravilhosas e continuar a encontrar-nos enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto amigas. Os homens, a mesma coisa, não percas a tua vida anterior, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Ou seja, no geral, as pessoas estão extremamente cansadas e muitas vezes nós perguntamos às pessoas o que é que as pessoas querem, genuinamente, o que é que tu queres neste momento? A maior parte das pessoas diz, tipo, eu só quero descansar. Eu só quero estar quieta, eu só quero poder ter tempo para mim para respirar. Então, nós, e é engraçado porque eu vejo muitas vezes, principalmente em dezembro, há muito eventos de vamos deixar o que está a mais, vamos desapegar, vamos criar espaço na nossa vida. E depois, de repente, nós fazemos isto tudo, desapegamos, criamos o espaço na nossa vida, para o preencher automaticamente logo a seguir. Não há um tempo de só desfrutar este espaço, não é? Esta é um bocadinho, voltando aos tempos da pandemia, ainda agora nas férias eu falava disto com uma pessoa amiga, que parece que a pandemia já foi noutra vida, não é? E ao mesmo tempo foi há muito pouco tempo. E as pessoas queixavam-se muito que não sabiam o que é que haviam de fazer com o tempo livre que tinham. E eu vejo as resoluções um bocadinho nisto. As pessoas estão desesperadas para libertar. As pessoas estão cansadas, as pessoas querem mais tempo, querem mais espaço, querem simplesmente respirar, só estar. E entram no ano novo com uma lista de tarefas, porque a forma como eu vejo as resoluções como são feitas é simplesmente uma lista de tarefas, de coisas a adicionar à vida. Então andamos aqui constantemente a contradizer-nos. Por um lado, nós queremos mais espaço e até estamos em dezembro a fazer rituais de desapego, e depois entramos em janeiro com uma lista de tarefas imensa. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim dá-me ansiedade entrar num ano com uma lista de tarefas imensa, de coisas que eu quero almejar e conquistar. E depois eu sinto que as verdadeiras mudanças, e isto olho muito pelo meu percurso, as verdadeiras mudanças têm que vir com uma motivação mesmo muito, muito grande. A motivação, usar que o ano mudou, é uma motivação tão fraca, tão... Porque lá está, tu podes mudar quando tu quiseres, tu podes mudar no dia 14 de Abril, tu podes mudar no dia 27 de Novembro. Se for por um dia, não é? Tu podes, por exemplo, eu gosto muito mais de analisar o meu ano pessoal, ou seja, quando eu faço anos, eu sinto que o meu ano muda aí, não é? Gosto de olhar o que é que eu fiz durante estes meus 37 anos, durante estes meus 38 anos, o que é que eu fiz? O que é que eu gostava de conseguir agora neste próximo ano, até fazer anos novamente? Para mim faz muito mais sentido isto, e mesmo assim eu não tenho propriamente uma coisa de resoluções, eu gosto muito de pensar em como é que eu gostava de me sentir durante este ano, que acabei de fazer anos, como é que eu gostava de me sentir quando fizesse X anos. E a verdade é esta, quando nós usamos um dia como isto a partir de agora mudou, ponto número 1, estamos a colocar muita pressão em cima de nós, estamos a usar como motivação um dia que mudou, por isso pode ser qualquer um, e depois, por norma, não há plano, é só eu quero. E eu acho que é exatamente por causa disto que as coisas falham. Porque não basta dizer eu quero ser mais saudável, por exemplo, que é super válido, atenção. Mas não basta dizer, ou seja, dia 31 eu sento-me, começo a escrever o que é que eu quero para o próximo ano, e no próximo ano eu quero ser mais saudável. Ou eu quero perder peso, eu quero ganhar peso, quero comer melhor, pronto, eu quero ser mais saudável. Eu quero despedir-me, quero ter o meu negócio. Eu quero ter mais tempo para a minha família. Eu quero viajar mais. Eu quero poupar mais. E pronto, e fica por aqui. Eu quero. Ora, vocês entram num novo ano com uma lista de coisas que querem, mas não têm os passos, não têm planos para elas. Então, isto... Quando as coisas são assim, estão feitas no éter, sem plano, sem plano de ação, é muito fácil de nós a meio do caminho, e a meio do caminho não é a meio do ano, muitas vezes é na semana a seguir, já nos estarmos a borrifar, porque nós precisamos de estrutura enquanto seres humanos, não é? É óbvio que é bom ir com a maré e deixar a energia fluir, mas quando nós queremos criar verdadeira mudança na nossa vida, nós precisamos de planos, nós precisamos de saber para onde é que vamos, senão estamos só a caminhar na magia e a acreditar que tudo vai acontecer por magia. E claro que sim, tem que existir fé nos nossos passos, mas tem que existir estrutura, tem que existir um plano. Ora, a verdade, e se vocês pensarem muito bem nisto, quando nós não temos estrutura, é muito mais fácil de nós desistirmos das coisas ou de encararmos algum revés no caminho como, epá, pronto. Vamos imaginar, eu digo, eu quero ser saudável e para isso eu vou treinar 5 vezes por semana. E muitas vezes estamos a falar de pessoas que já não treinam há imenso tempo. Dando-vos o meu exemplo pessoal, eu toda a vida treinei. Mesmo há muitos, muitos anos que o exercício físico era uma parte fundamental da minha vida. Durante muitos anos foi por uma questão estética e a partir de 2016 tornou-se mesmo uma questão de bem-estar pessoal. Eu precisava mesmo de treinar e eu até já falei disso aqui, acho que no primeiro episódio agora desta segunda temporada, que uma das maiores bênçãos que eu tive na minha vida foi eu poder treinar a minha gravidez toda. E não foi por uma questão de não aumentar muito peso, eu aumentei 15 ou 16 quilos na minha gravidez e treinei a gravidez toda e alimentei-me super bem e pronto, 15, 16 quilos, um aumento perfeitamente normal, tinha uma bebé, não era muito grande, era muito pequena, mas tudo bem. Nunca fui controlando o peso, mas não por uma questão de obsessão. Eu lidei muito bem com o aumento, porque lá está, eu estava a gerar uma vida, é suposto aumentar de peso. Mas a nível mental, o exercício físico fazia-me mesmo muita falta e eu sempre soube que para estar bem, mentalmente bem naquela fase da minha vida, eu queria mesmo muito poder treinar e eu tive a benção de ter uma gravidez super santa desde o início. Eu nunca tive um enjoo, não tive sono, nada. Então eu desde o início que treinei, eu já treinava, não é? Então não, claro que tive que adaptar algumas coisas e conforme a gravidez foi avançando tive que adaptar, pois assim mais para o final até senti mesmo necessidade de ter um acompanhamento mais personalizado para garantir que estava a fazer os exercícios bem. Mas como eu já treinava há muito tempo e praticava yoga, eu fiz yoga até o dia em que fui parir. Então, como eu já tinha esta vida tão ativa, não é? O treino para mim, o continuar a treinar foi uma coisa natural. Ora, o que é que acontece? Quando eu tive a minha bebé, eu tive uma fase em que eu não tinha mesmo vontade de treinar. Mesmo fisicamente, ou seja, depois houve ali uma altura em que eu quase que lutava, porque mentalmente eu sabia que precisava muito, mas fisicamente eu não me sentia capaz de regressar. E eu até recuperei bastante rápido, vamos pensar na parte do peso e assim, eu recuperei bastante rápido o meu peso pré-gravidez, mas para mim o exercício tem muito, muito mais, é muito mais do que só o corpo. É mesmo um bem-estar pessoal, é uma coisa que me faz mesmo falta. Então eu estava ali em guerra, porque por um lado eu queria voltar, queria muito, muito, muito voltar, mas por outro lado eu sentia que ainda não era a altura. E depois ao longo de 2023 eu fui tendo fases em que fui tentando voltar em casa, fazer exercício em casa, alguns vídeos que eu gosto e que já acompanhava, de pessoas que eu admiro enquanto personal trainers, e ia fazendo os treinos em casa. Até que no final de 2023, em novembro mais ou menos, novembro, início de dezembro, eu percebi que por mais que eu estivesse a tentar voltar a treinar em casa, eu precisava de sair de casa. Eu precisava de, para voltar a esta atividade física, aquilo que me fazia bem, eu precisava de ver pessoas, precisava de estar com outras pessoas, precisava de sair mesmo de casa. Era uma forma de me obrigar, não é? Porque eu trabalho muito em casa, tenho a bebê em casa. Então, eu precisava mesmo de sair de casa. Então, eu regressei ao exercício físico em dezembro. E regressei até a uma modalidade que eu fiz durante muitos anos. Depois deixei completamente porque deixou de me fazer sentido e de me entusiasmar, e entretanto, não sei porquê, em dezembro comecei a sentir vontade de voltar a fazer essa modalidade, e então voltei ao CrossFit. E é muito interessante porque lá está, é esta maturidade de nós nos conhecermos e de percebermos os nossos limites e de sermos gentis connosco. E isto vai dar muito a um episódio, se não foi o último que saiu, foi o penúltimo, que o último foi com a Filipa Maia, sobre a gentileza. E eu acho que isto é provavelmente a coisa que nós mais devemos almejar, é sermos cada vez mais gentis connosco numa sociedade que nos empurra cada vez mais para não escutarmos as nossas necessidades. E eu, por um lado, eu sabia, eu quero voltar a treinar, mas por outro, eu sou consciente de, sim senhora, eu toda a vida treinei, mas o nosso corpo habitua-se muito ao ambiente e aos estímulos que nós lhe damos ou que nós não lhe damos. E por mais que eu tenha treinado os últimos, sei lá, 10 anos da minha vida, consistentemente, eu estou há um ano completamente parada. Portanto, eu não posso almejar chegar agora aqui e dizer que vou treinar 5 vezes por semana e levantar não sei quantos de peso, porque eu só vou dar cabo da minha saúde e vou frustrar-me. E a verdade é que foi muito interessante, porque até falava com uma grande amiga a dizer, a Vânia de há uns anos atrás tinha logo entrado ali na box, enchido montes de as barras com peso e tinha começado a treinar completamente louca. E eu fui muito consciente, eu próprio falei com o professor e disse, olha, eu já fiz CrossFit no passado e até era bastante regular, mas eu fui mãe este ano, não treino há um ano, portanto eu vou devagar, vou fazer o que posso e vou aceitar que, pronto, isto agora está assim, mas daqui a um mês vai estar melhor. E comecei aos poucos, 2 vezes por semana, não é? Lá está a Vânia do passado, 2 vezes por semana, como é que é isto? Não, bora treinar 5 vezes, bora, o ano mudou 5 vezes. E a verdade é que eu, bem, só com a qual experimental, eu fiquei 3 dias sem me mexer. Agora imaginem se eu, de repente, tivesse dito que ia treinar 5 vezes. E são estes pequenos passos que nós vamos dando, não é? Porque, ok, agora custou. Eu vou lá daqui a 2 dias, ou 3. Tenho um compromisso. Vou assumir um compromisso que consigo ir 2 vezes por semana. E cada vez vai custando menos. Se calhar daqui a uns tempos começa a perceber que, olha, está fixe, gostava de fazer 3 vezes. Então, isto foi o meu plano, foi o ser gentil comigo. Ora, quando nós temos pessoas que não se mexem de todo, ou mesmo pessoas que se mexem, mas depois chegam a dezembro e decidem não fazer nada, e de repente voltam a entrar com tudo em janeiro, estamos a exigir de um corpo que esteve parado demasiado. E depois estamos a dizer que isto é amor próprio. Não é. É estarmos a ser completamente, não estarmos a ser razoáveis connosco. Ora, isto acontece em tudo. Quando não há um plano, quando eu digo, por exemplo, que eu quero mudar a minha vida, deixar o trabalho, porque eu vejo muitas pessoas a dizerem isto, eu quero deixar o meu trabalho e criar o meu negócio. Este é o meu objetivo para 2024. Mas depois não há um plano, não há uma estrutura, não há nada. Porque se vocês pararem para fazer um plano, estrutura, ou seja, dando mais uma vez o meu exemplo, quando eu lancei a Súria, eu tinha um trabalho por conta de outra, numa agência, nem sequer pensava em dedicar-me a isto a 100%, era um hobby, e aos poucos isto foi-se tornando uma coisa mais séria, e chegou um ponto em que eu percebi, espera aí, isto faz-me mesmo muito feliz, completa-me, eu acho que posso viver disto. Então, eu vou traçar um plano para, de facto, conseguir tornar isto uma realidade. O que é que este plano engloba? Eu preciso de saber, isto sou eu, estruturalmente eu preciso de ter esta estrutura, porque eu não lido bem com o go e the flow e vou-me despedir e logo se vê. Eu tenho contas para pagar ao final do mês e eu preciso de saber que tenho dinheiro para pagar ao final do mês. Isso dá-me paz de espírito. E só com paz de espírito é que eu consigo continuar a trabalhar e a produzir e a criar. Porque se eu estiver sempre na ansiedade de eu não tenho dinheiro, como é que vai ser? Ninguém consegue criar, ninguém consegue evoluir assim, com esta energia de medo e de ansiedade. Então lá está, quando eu comecei a perceber que isto estava a tornar uma coisa mais séria, eu criei um plano. Eu vi as minhas despesas mensais, quanto é que eu preciso de ter, garantidamente, para me sentir confortável, para arriscar nisto. E então eu criei, tipo, eu chamei-lhe o meu fundo de liberdade, não é? Eu decidi criar um fundo de liberdade, onde eu tinha garantidamente um valor que eu sabia que pá, para aquele ano, não é, eu estava confortável e tinha que continuar a trabalhar. Este plano levou-me algum tempo a fazer isto e foi a este plano, a estes passos, não é, que eu me agarrei para ir construindo cada vez mais a estabilidade do meu negócio. Até que cheguei a um ponto em que eu percebi, ok, eu consigo viver disto, então vou dar o passo seguinte. Mas porque já tinha dado passos antes. A mesma coisa se aplica, este ano vou poupar, quero poupar X. Como é que vais fazer isso? Como é que consegues, já olhaste para as tuas despesas? Ótimo poupar, mas como é que vais fazer isto? Olha para as tuas despesas mensais, como é que consegues retirar mais do teu orçamento? Estás a ter alguns gastos mais excessivos? Ou se calhar tens que fazer alguma coisa extra para teres esse rendimento para conseguires poupar? Ou seja, quando nós atiramos só para o ar uma lista de eu queros, sem planos, é óbvio que grande parte deles vai falhar, porque nós não sabemos para onde ir. E a grande questão é que se nós fizermos planos detalhados para todos, vocês vão perceber a carga de trabalhos que é, de repente, estar a seguir 20 planos. É o plano da empresa, do negócio, o plano do corpo, o plano não sei o quê. Não dá, é demasiado. E de repente, ao mesmo tempo, estamos a dizer eu estou exausto e preciso de abrandar. E isto não tem nada a ver com nós termos fases da nossa vida em que precisamos mudar um bocadinho mais. Todos nós temos isto. Agora, viver constantemente nisto, quando se calhar estamos a entrar, muitas vezes dizemos que para este ano eu quero mais tempo e leveza, mas depois tenho uma lista de tarefas imensa para cumprir, para chegar a essa leveza. Não! Começa por criar um plano. Ok, eu quero mais leveza na minha vida. O que é que eu preciso? O que é que está de facto a mais e que eu posso retirar? O que é que eu preciso fazer? E quando eu retirar coisas, bora não encher. Uma das coisas que eu vejo muitas pessoas também dizerem é eu quero ler mais. Eu sou uma leitora compulsiva, leio bastante. O ano passado, mesmo com uma bebé, consegui ler 29 livros, o que foi assim fixe. Por norma está dentro da minha média, 29, 30, 35, ando mais ou menos por aí, mas de facto com uma bebé tão pequenina é um feito, mas eu costumo dizer sempre que o Kobo ajuda muito. Eu sou super apologista do Kobo e recomendo a toda a gente, e já sei que se calhar quem está desse lado, nem pensar, eu sou super fã de livro físico, malta, eu também já tive essa conversa muitas vezes. Eu amo livro, aliás tenho um monte de livros físicos em casa e há alguns livros que eu continuo a comprar físicos, livros que eu quero mesmo ter este livro, mas efetivamente para a maternidade, porque sei lá, estou na cama com ela, está escuro, ainda não tenho sono, eu consigo ler na cama, porque a luminosidade do Kobo adapta-se a estarmos na cama, podermos ler. Depois é muito mais prático, principalmente eu agora iniciei o ano a ler um livro de 700 e tal páginas. Ter que carregar, já não basta ter que andar com a mochila dela, a minha mala tem coisas dela, mais um livro de 700 e tal páginas, não, então está ali. Eu acho que é sempre uma forma de nós termos a leitura sempre à mão. E a verdade é que as pessoas muitas vezes dizem isto, eu quero ler, e muitas vezes não leem nada, este ano quero ler 24 ou 30 livros. Quando nós, lá está, não tens o hábito da leitura, é como tudo, não é? É uma coisa que se cultiva com o tempo. Quando nós passamos do 8 para o 80, vai chegar uma altura em que vamos desanimar, ou porque este mês não deu, ou porque, lá está, malta com filhos, o bebê adoeceu e olha, não deu para ir ao treino, ou não deu para ir para ler mais este mês. E o que é que acontece quando não há um plano? E quando não há uma estrutura, e quando não há esta mentalização de porquê que eu estou a fazer isto? Mais uma vez, o porquê é muito importante. Eu volto sempre a recomendar vocês irem ouvir o episódio da primeira temporada, que eu falo de o porquê, a importância de nós termos um porquê. Porquê que eu faço isto, não é? Não é só eu quero. É porquê? Porquê que tu queres ler mais? Porquê que tu queres ter o teu negócio? Porquê que tu queres ser mais saudável? Porquê? O que é que isto te traz? O que é que te faz vibrar? O que é que vai mudar na tua vida realmente? Então, quando nós não temos um porquê, é muito fácil de nós nos agarrarmos depois às intempéries que acontecem para... pronto, quer dizer, eu disse que ia treinar 5 vezes por semana e agora a criança ficou doente, olha, também já não vou o resto da semana. olha, já não vou, começo segunda-feira. Isto é o discurso que a maior parte das pessoas tem. Ah, olha, também este mês não deu para juntar os 100 euros que eu estava a achar que ia juntar, sobrar também, o que é que são 20 euros? Olha, este mês já não junto. É melhor juntar 20 do que não juntar nada, não é? Mas quando nós não temos um porquê, não é? Quando nós achamos que é tudo ou nada, este ano é que vai ser e entramos com esta vontade de mudar, é muito fácil de perder, porque o ano depois vai avançando, não é? E vai ficando cada vez mais longe do início. Esta energia de mudança, não é? Chega uma altura em que se torna uma energia de rotina, porque 2024, entretanto, já passaram 6 meses. Então, lá está. Isto ainda voltando, por exemplo, à questão dos livros, muitas pessoas perguntam-me como é que eu consigo ler assim muito. Tem tudo a ver, lá está, com o porquê. E eu não sei se já contei esta história também, eu acho que sim, aqui no podcast, num episódio que gravei de livros ou assim, mas eu conto muito resumidamente. Há uns anos atrás, eu acho que comecei a ler mais também alguns em 2016, eu acho que 2016 foi assim de facto o meu ano de grande mudança, porque eu tive essa questão de ter ficado doente com uma dieta e de ter decidido pôr um basta. Lá está, este porquê de eu estou farta disto, eu estou farta de andar a perseguir um corpo e andar em dietas e andar em restrições e estar sempre doente. E eu tinha um amigo que é super anti-redes sociais e ele é escritor, autor de argumentista, de banda desenhada e ele lia imenso. E eu dizia, ai fogo, eu gostava tanto de ler, mas eu não tenho tempo nenhum para ler e assim. E nessa época estava muito em voga até o Snapchat. E eu lembro-me na altura ele dizer assim, olha, sabes no teu telemóvel há uma forma de ver quanto tempo é que tu perdes nas redes sociais? Já, por acaso, já lá foste ver. E eu lembro-me que na altura, quando fui, fiquei assim, super assustada, porque aquilo dizia-me que eu estava tipo 4 horas, 5 horas por dia nas redes sociais. Claro que não estava seguidas, é o total do dia. Às vezes que uma pessoa, lá está, estes bocadinhos, peguei e vou só fazer scroll infinito. E aquilo mexeu muito comigo. De bola, está aqui o tempo, bola, se eu perco 4 ou 5 horas a fazer nada nas redes sociais, só no scroll infinito, a ver o que é que as pessoas estão, sem estar de facto a tirar alguma coisa de importante, não é? Porque uma coisa é eu conscientemente estar a partilhar alguma coisa ou estar a consumir o conteúdo de alguém e até estar a interagir com esse conteúdo, não é? Porque é uma coisa que hoje em dia as pessoas não fazem, as pessoas consomem. Depois perguntas, o que é que tiveste a ver? Nem sei, estive só ali no scroll. Não, conscientemente, olha, estou conscientemente a fazer isto, estou a interagir com este conteúdo desta pessoa, ou estou a ver esta live bastante interessante que me está a acrescentar. Agora, estar só ali no scroll infinito, ou estar só a passar stories, e nem vejo o que é que a pessoa, estou só tipo, no automático, sem já é uma coisa tão habitual. Está aí o tempo para ler. Então, eu peguei nisso, nessa motivação, e lembro-me que na altura era muito giro, porque eu obrigava-me, eu entrei em 2017 a dizer, este ano vou ler 12 livros, que era um livro por mês, e acho que nesse ano até consegui superar, li para aí uns 16, ou o que é que foi. Eu tenho tudo no Goodreads, eu não sei se vocês conhecem, é uma aplicação onde nós vamos colocando, fazemos desafios anuais e vamos colocando as nossas leituras, portanto, quem quiser siga-me por lá, Vânia Duarte, ou eu vou deixar aqui também o link no episódio, porque é sempre fixe nós trocarmos ideias de leituras. E então eu na altura punha o meu telemóvel, a partir das 9 da noite, não tinha bebê, claro. Ponho o meu telemóvel em modo voo para tipo ninguém me chatear, não poder ir às redes sociais, bloqueava tudo e lia aí, sempre assim à noite, antes de me deitar, entre as 9 e as 10. E a verdade é que eu consegui, graças a isso, com este objetivo de vou ler um livro por mês, consegui ler esses 12 livros, acho que li um bocadinho mais, e aí devagarinho comecei a criar o hábito da leitura e se calhar tipo no ano a seguir, eu acho que nos anos a seguir ainda me mantive muito vou ler 12 e depois talvez cá 2019 ou 2020, este ano vou ler 24, por exemplo, porque o hábito da leitura já estava muito enraizado e às vezes acontecia eu terminar o livro e tipo agora quero ler mais, não é? Então lá está, tem a ver com passos pequenos. Eu acho que as grandes mudanças acontecem, ponto número um, quando nós estamos focados numa mudança de cada vez e não em várias. E depois, quando damos passos pequeninos e temos estes porquês muito bem resolvidos dentro de nós, e temos esta estrutura muito bem resolvida dentro de nós, e sabemos para onde ir. Porque quando são só coisas muito eu quero, eu quero, eu quero, é perfeitamente normal que ao mínimo desejo, à mínima coisa mais desafiante, as coisas fiquem ali pelo caminho e vão começando a ser empurradas com a barriga, até que de repente damos por nós, no final do ano, novamente, este ano é que vai ser, e vai ser a grande energia, vai ser tudo. Portanto, espero de alguma forma ter trazido aqui uma visão diferente das resoluções. Eu acho super fixe nós criarmos metas para as nossas vidas. Eu, na verdade, eu até já escrevi isso numa newsletter que enviei o ano passado. Eu gosto muito de trazer palavras, assim, palavras guias para o ano. E o ano passado, como é óbvio, quando eu fui mãe, porque eu fui mãe no início do ano, eu já sabia que a minha palavra do ano ia ser abrandar, não é? E de facto, doar-me completamente, e foi. Eu trabalhei muito pouco o ano passado e estive completamente ao serviço da minha bebé. E a verdade é que este ano eu quero que isso se mantenha, mas estarei a trabalhar durante mais tempo, até porque eu gosto muito do que faço, mas quero cada vez mais cultivar liberdade na minha vida, em vários aspectos. Eu, na altura, até na newsletter que falei, disse-me, abordei a questão de quero trazer mais liberdade de tempo, quero trazer mais liberdade financeira, porque a verdade é que foi ter um negócio bem estruturado desde 2019 até o início de 2023, não é? Com toda a parte financeira muito bem estruturada. Eu também, em 2020, eu fiz um curso de investimentos e comecei a ganhar um bocadinho mais de noção e perder medo de investir e olhar para o dinheiro de outra forma. E foi toda essa estrutura que eu fui plantando desde 2019 até o início de 2023 que me permitiu estar 9 meses parada. E parada tranquilamente, sem estar com este medo de eu tenho que voltar porque não tenho dinheiro, não é? Porque, pá, nós todos podemos dizer que o dinheiro não é importante, e o dinheiro em si, não é, não traz felicidade a ninguém, é nota. Mas aquilo que tu podes fazer com o dinheiro, a paz que o dinheiro te traz, as experiências que tu podes ter, ou o abrandar, não é, sem estares a pensar como é que eu vou pagar a renda da casa no final do mês, ou como é que eu vou pagar as contas, isso sim traz felicidade e traz paz. Então, cada vez mais, esta liberdade que eu falo é muito disto, é a liberdade de tempo, cada vez mais ter o meu negócio a não depender tanto de mim. E eu até em 2023, no final do ano, eu deleguei muitas coisas a outras pessoas, esta liberdade financeira, liberdade para poder estar mais com a minha família, liberdade para poder estar mais presente também para mim, para voltar também a mim. Então é muito isto, é muito esta energia que eu quero. E então, claro, eu quero isto, mas que passos é que eu preciso de dar? E isso já foi estruturado por mim, todo esse desejo, não é? De, ok, eu quero isto, como é que eu vou fazer isto? O que é que eu preciso de fazer para alcançar isto, isto e isto? E então é este o meu plano. Eu quero esta liberdade, estou a seguir este plano. E é isto, malta. Eu espero que de alguma forma tenha trazido mais leveza a esta questão das resoluções. E acima de tudo, nós podemos mudar quando quisermos, não é? Eu acho que é preciso nós termos, e isto é o porquê, porquê que eu quero isto? Quando nós temos uma grande motivação para fazer algo, mesmo que apareçam desafios e mesmo que às vezes andemos 2 passos para trás, se a motivação está lá e ela é forte, nós vamos continuar a perseguir isso. Quando nós temos apenas coisas que, ah, eu quero, mas eu nem sei muito bem o que é que tenho que fazer para lá chegar, eu quero, mas, epá, aconteceu isto e, olha, fica para depois, então, lá está. Eu sinto que é, a própria natureza mostra-nos isto, que é, abranda, delega, retira, cria espaço. Muitas vezes é grandes ideias que eu tenho, é nestas fases de paragens do meu negócio, quando eu largo tudo, não é? E nem sequer estou a pensar e de repente, oi, peraí, surgiu-me esta ideia fixe. E então, se fizeram no final do ano rituais de leveza e desapegar, permitam-se viver sem essas, permitam-se viver com mais espaço na vida e aos poucos começar a trazer novas coisas, novos objetivos, mas um de cada vez, não é? Porque só assim faz sentido, e só assim faz sentido viver de forma mais leve, gentil, humana, e a saber que estamos efetivamente a dar os passos por nós e porque nos faz sentido e não porque, ah, olha, naquele dia fez-me sentido dizer isto. Enfim, deixo-vos um grande beijinho, espero que tenham gostado, que vos tenha feito sentido. Se gostaram, não deixem de partilhar, de comentar e vemo-nos no próximo episódio. Até à próxima!
Se gostaste deste episódio, deixa o teu comentário na tua app de podcast, dá like ou partilha. Lembra-te, nós erguemos-nos ao elevar os outros.